toque de 5 segundos para formação de rede. Está entrando no ar a emoção do futebol sul-mato-grossense. Brasil! A partir de agora, você vai ficar muito bem informado. Entrevistas, opiniões, os bastidores antes de a bola rolar. Tudo sobre um grande jogo de futebol que é a paixão nacional. E quando a bola rolar, você confere em...
Ai de ti, ó meu amor, se entre as notas da canção bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de emoção na alegria das manhãs, no começo de estação. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como verão. Voa livre por entre os jasmins e pousa no meu coração.
Acertando com a Rádio Web Regional, são 17 horas e 3 minutos em Campo Grande, segunda-feira, dia 11 de novembro de 2019. O nosso Regional Esportes está no ar, aqui na sua Rádio Web Regional, em cadeia aí com as principais emissoras web de todo o Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil. Em destaque hoje para você, Campeonato Estadual da Série B, Futebol Amador, Campeonato Brasileiro da Série A e também tudo sobre o Campeonato Estadual Feminino de Futebol. A bola rolou nesse final de semana. Você vai ficar sabendo dos detalhes, das informações a partir de agora no nosso Regional Esportes, que já está no ar aqui na Rádio Web Regional. E comigo na segunda, o comentarista Odair Matimiano. Tudo bem, Odair? É um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Web Regional para a gente falar um pouquinho do nosso esporte, né, André?
Boa tarde, meu amigo Ricardo Augusto Paredes. O cheirinho passou, né?
Será que passou?
Passou.
Rapaz, tem muito jogo pela frente.
Não. Pode ficar sossegado. Pode ficar sossegado.
Tem 6 rodadas, André Martimiano.
3 e 6?
18.
São quantos pontos de vantagem?
10.
Sobra-se? 6.
8.
Não, sobra-se 8. É. 3 jogos.
Sim.
Correto?
Sim.
Você acha que o Flamengo vai perder todos?
Praticamente impossível, não é?
E o Palmeiras vai ganhar todos?
Eu acho que o Flamengo, nesse final de semana, de repente pode estar comemorando aí o título, viu, Dê? Porque joga no meio de semana com o Vasco.
É.
E no final de semana tem mais um jogo importante, eu acho que é com o Grêmio, né? Eu acho que se o Flamengo vencer essas duas, eu acho que a coisa fica mais tranquila pro Mengão, né, Dê?
Eu acho que passou o cheirinho. O Flamengo é o atual campeão brasileiro. Para mim não tem volta. Ele tá com a sorte de campeão também,
o torcedor do Ricardo. Flamengo, pela primeira vez, gritou ontem no Maracanã, é campeão, né, Odé?
Não, e pode gritar, pode soltar o grito da garganta. Parabéns aos Flamengo, parabéns aos flamenguistas, parabéns a você, a Fernando Blanc, torcedores do Flamengo. Merecido, né? Merecido pelo que o... Eu sempre fico meio assim, com o pé atrás quando dá o mérito a uma pessoa no título. O Flamengo tem um elenco de, não sei, 32, 33 jogadores, né? Eu acho que 24 jogadores no decorrer do campeonato foram usados com mais frequência. passou-se por três técnicos, né? Começou com o Abel, é isso?
Abel.
Aí teve um interino ali de alguns jogos e chegou o Jorge Jesus.
Jorge Jesus chegou no meio do campeonato, né? Naquela Copa América, intervalo da Copa América.
Então, ali. Eu sou contra a dar o título, a responsabilidade é uma pessoa. Só que esse do Flamengo, especificamente, eu dou os créditos ao técnico. Ah, ele é o melhor do mundo, ele é o inovador. Não. Simplesmente pela coragem dele mesclar os jogadores na hora certa e alguns pontos... Né, no, diferente de Grêmio, diferente de Corinthians,
mestrou
diferente.
Minimamente
é, né, o elenco, né? Minimamente. E o departamento médico do Flamengo. O Diego, a previsão era para 6 meses, né? De 4 a 6 meses. Já está apto. Já está jogando, não está apto? Está jogando. Já
está jogando, né? Acho que foi 3 meses de recuperação.
Isso, o Rafinha, uma fratura na face, né? Tá jogando.
Não jogou ontem, né?
Foi poupado, mas...
que se machucou.
Não, tava suspenso, anterior, né? Não, tava machucado com a coisa, assim. O Davi Luiz também teve uma contusão. E ele conseguiu levar o Flamengo. Até o Pires da Mota tá jogando bem, né? Então, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Jesus, parabéns à comissão técnica toda, ao departamento médico, parabéns a todos os flamenguistas. Flamengo campeão 2019.
O Daí tá falando, né? Agora, Daí, o que me impressiona no Flamengo, né, é essa facilidade para atacar, né? 90 minutos você vê o Flamengo buscando o ataque, né? Praticamente não dá chance para o adversário respirar, né? Entre aspas, né? É constante o Flamengo no ataque, né?
Mesmo quando não está jogando bem, né? Mesmo quando o time adversário tem mais chance de gol do que o próprio Flamengo. Mas ele busca. Ele tem a triangulação. Ele tem. Pra mim, hoje. Hoje não, né? Desde o campeonato passado. O melhor. Porque centroavante, pra mim, não precisa ser craque. Tem que fazer gol.
Nem que seja trompando.
Não, não interessa.
Tem que fazer gol, né?
Pra mim, um dos melhores que teve, Serginho Chulapa. Mas. Caneludo do que ele, não é, só que a bola batia na trave, voltava nele, batia nas costas dele e entrava, gol dele. E o Gabigol, não estou comparando o Gabigol, mas o Gabigol tá com uma sorte também, né? E ontem.
E no jogo de ontem, além dele fazer os gols, não, daí ele.
Assistências.
Assistências, né? Exatamente.
E ontem, a hora que. Eu até critiquei o João de Deus, quando ele tirou o Gabigol do centralizado e colocou ele como um verdadeiro ponta direita. E foi aí que o Flamengo construiu a sua grande vitória, né, no jogo de ontem. Mesmo, você vê a estrela do jogador. Mesmo quando ele é deslocado, 2 assistências, um belo um gol. E aquela, né? O Palmeiras deu chance, né? O Palmeiras, com todo o respeito, tinha que ter ganho do Timão, né? Teve um pênalti, pra mim, aquele lá, bola na mão, o zagueiro não tem como, Ricardo. Nós já vamos entrar no jogo do Corinthians ou já acabamos o Flamengo?
Já,
não?
Já vamos falar de tudo, embolado. Mas o jogo de sábado foi um jogo fraco, né?
Fraco, Corinthians e Palmeiras, não, fraquíssimo, mas por parte do Palmeiras, né? O Corinthians tá na dele. O
tal do Coelho, técnico do Corinthians, ele botou muita gente no banco, né? Deu uma.
Revigorada
no time ali, né?
Ele deu uma chamada no elenco, né? Ele deu, moçada, aqui é assim, filho. Não pensa que eu sou interino que é casa da mãe Joana, não. Aqui tem.
Esse Coelho é aquele
jogador. Lateral direito. O lateral direito. Foi até um jogador razoável, médio. Não foi um grande, mas também não deixava muito.
Mas era
a minha perspectiva, o Ricardo, era que o Palmeiras não atropelasse, mas passasse com uma certa facilidade sobre o Corinthians. Corinthians, todo mundo sabe que vive uma crise financeira, vive um mau momento de gestão, né? Tem um elenco muito fraco. Para mim, o elenco do Corinthians é fraco. Só que quando joga com os grandes, a tendência é o Corinthians pega o Avaí, né? É difícil. Pega O Ceará é difícil.
Chapecoense, aí, é difícil, é complicado.
Agora pega o Palmeiras, pega o Corinthians. Não foi um bom jogo, mas foi um jogo, para mim, bem equilibrado. Pau a pau, o Corinthians teve boas chances. Teve o Walter, São Walter, né? Tem uma estrela aquele goleiro, né?
Tem uma estrela, pegou um pênalti,
e uma
Scarpa, né?
Do Scarpa.
E foi um pênalti bem batido, viu, Dair? Não foi um pênalti mal batido.
Não, eu estava assistindo hoje alguns comentários. Um pênalti foi mal batido, foi meia altura. Mas foi meia altura forte. Né? É que o Walter acertou o canto, foi buscar. E depois, teve uma cabeçada também que ele tira com a mão esquerda. E um chute do Daverson também, que ele vai buscar lá no cantinho. Estava inspirado numa tarde felicíssima o goleirão Walter do Corinthians.
Muito
e o chute do Michel?
Não, é o seguinte, né? Falar nisso agora, né? E o torcedor que foi ao Pacaembu. Ao Pacaembu, hein? De volta aí aos grandes jogos, né?
O time não tem casa, tem que jogar no Pacaembu, né?
O torcedor foi premiado com um golaço, né? Vale a pena ver e rever aquele gol, né?
O nosso comandante, Cláudio Severo, que estava narrando, né? Na hora do gol, ele lembrou muito o Josimar, Nelinho, né? O Josimar fez duas coisas só na vida dele. Dois gols pela seleção, dois pombos sem asa, guardadas as devidas proporções ali do cantinho.
Dois golaços na Copa do Mundo, depois da Copa se envolveu em várias confusões com as meninas.
Infelizmente, menino e outras cocitas mais, né? Se perdeu pelo caminho. Mas
eu lembrei na hora do gol do Cocada. Apesar que gol
contra
do Cocada contra do Cocada foi mais, no Vasco
contra o Flamengo. Mas, né? Foi mais pro meio, não foi?
Foi mais ou menos parecido com
golaço.
Aquele lá.
Agora, Cocada, ele entrou aos 43, fez os gols aos 45 e foi expulso aos 46.
Exatamente. Me fez lembrar muito o gol do Cocada, né? Quando jogava pelo Vasco, mas era um jogo diferente aquele, né? Porque era uma decisão, né?
Era
final de Campeonato Carioca, né?
Final de Campeonato Carioca. Aquele jogo tava 0-0, é isso?
0-0.
E o empate era?
Era do Flamengo.
Do Flamengo. O técnico do Vasco, eu não vou lembrar quem que era o técnico.
Lazzarone.
Aí você vê como que é estrela também, né? O cara tem que ter estrela. Se você precisa ganhar o jogo aos 44, você vai colocar um lateral direito? Não vai, né? Aí colocou um lateral direito, quem resolveu? O lateral direito.
Ele entrou aos 43, fez o gol aos 44, aos 45 ele foi expulso, aos 46 acabou o jogo. E aí o Rio de Janeiro ficou pequeno pra rapaziada.
Ele foi expulso porque ele foi comemorar no banco do Flamengo, o Flamengo tinha dispensado ele, né?
Naquele dia eu fiquei com muita raiva, viu, Dair?
De quem?
Do Cocada, do Vasco, né? Eu tava assistindo pela TV, cara. Passou pela Rede Manchete, que nem
Rede Manchete, mais, hein? Nossa.
Acho que foi 89.
Não, se o Tico tivesse aqui, ele com certeza saberia o ano.
Eu,
né?
Acho que foi 89, cara. E foi um golaço do Cocada, e aí foi pra acabar mesmo, não teve jeito.
Golaço, né? Golaço a gente tem que ficar na memória, né?
Reverenciar.
E fica na memória, né?
E esse dia eu tava vendo pelo YouTube com várias narrações do rádio, da TV também, né? Foi um gol histórico aí do Cocada que. É daqui.
O Lucas, né?
Daqui.
Hoje trabalha, né? Trabalha nos parques da vida, né?
Sim. Acho que já trabalha aqui na Vila Nasser, mas acho que não está mais na Vila Nasser, não, né? E teve vários clássicos, né? O Fortaleza jogou com o Ceará também, né? Teve Atlético Mineiro e Cruzeiro, teve racismo na torcida, né? Coisa feia, né? No Brasil ainda, né?
Não tem coisa.
No jogo do Atlético Mineiro e Cruzeiro, né?
Não dá mais, né, Ricardo? A gente é uma tecla que já tá ficando gasta, essa do racismo. Tem que ser uma coisa.
Teve racismo aqui, teve
e
racismo
na Europa contra dois jogadores brasileiros, né? O Dentinho e o outro, me fugiu o nome agora. Mas não dá, né? É um basta. Um basta isso. Tem que ser recriminado, tem que ser punido rigorosamente. Não cabe mais na sociedade mundial um ato de racismo. Né? E não importa qual segmento. Na rua, no ônibus, no metrô, na delegacia, num campo de futebol, não cabe mais. É triste, mas...
32ª rodada do Brasileiro, ó, Goiás 0, Santos 3. O Goiás fez uma bela partida contra o Flamengo, né? E acabou perdendo aí para o Santos por 3-0 no final de semana. Palmeiras 1, Corinthians 1. O Internacional bateu o Fluminense por 2-1. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro também 0. São Paulo 0, Atlético Paranaense 1. Aqui, o Fernando Diniz, rapaz, ele bate recordes, né? Os times que ele dirige no Brasil, acho que são três, né? Nesse campeonato, né? Ele não consegue fazer o time jogar, né, André?
Não, mas a gente tem que...
E o São Paulo ontem atacou, o goleiro do Atlético Paranaense que defendeu, salvou o time. Aí num chute despretensioso, né, do Atlético Paranaense, um gluglu aos 45 do segundo tempo, aí complica, né, André? Agora, aí também tem técnico.
Não, que resista. Agora o Diniz...
Tem que se benzer.
Só que ele falou que ia tirar o Fluminense da zona de rebaixamento e tirou, né? Isso é fato. E o outro time que ele treinou, com o Atlético Paranaense, né, foi bem. O legado do Fernando Diniz é melhor do que o trabalho dele, né? Ele deixou um legado bom no Atlético Paranaense, deixou um legado bom no Fluminense para esse jogo e ganhou. É triste, eu torço pro Fernando Diniz, mas chega uma hora que o técnico tem que ter um pouquinho de sorte também, né? Não adianta você só ser bom. E o que aparentemente parece que falta pro Diniz é um pouquinho de sorte. E há quem diga que ele perdeu o vestiário também do São Paulo. São Paulo vive uma crise monstra em termos de vestiário.
E o Raí falou que dá total apoio pro técnico. Quando um dirigente chega e fala, vou dar total apoio pro técnico, ele tá prestigiado, é bom o treinador abrir o olho, né, André?
Não, mas a gente tem que concordar com o Raí, porque ele uma semana antes, ele falou que o Cuca tava tranquilo, não, pode ficar sossegado, o Cuca é o nosso treinador até o final, na semana seguinte foi dispensado. Rogério Ceni e idem. Então, Diniz, embora que o Diniz é só até o final do ano mesmo, né? E não tem nem multa rescisória, não tem nada.
Tem que manter ele essas últimas rodadas.
Não tem mais o que fazer.
Eu acho que o São Paulo não tem pretensão de ser campeão, né?
Não, agora é brigar pela Libertadores. Pela
Libertadores, ficar ali, né? Tomara que o Diniz mantenha a equipe na zona de classificação para Libertadores.
Tomara para quem?
São Paulo.
Ah, né? Tá, porque...
É, pro Tricolor Paulista disputar a Libertadores mais um ano, né, Odair?
Não, pra mim, tomara que caia.
Ó, São Paulo 0, Atlético Paranaense 1, Flamengo 3-1 no Bahia, Fortaleza 1-0 no Ceará, casa lotada, hein? Chapecoense 0, Grêmio 1, um golaço de escanteio, e o Renato hoje vai ter que dar o carro 0 km pro jogador que fez o gol pro Grêmio, rapaz, uma promessa do Renato. Mas do ano passado, aí o jogador tá cobrando esse ano.
Tá,
né?
Certo. Porque ele não estipulou o prazo de validade da promessa dele.
Também tem isso, né?
Ó, quem fizer um gol olímpico...
Gol de bicicleta. Gol
de bicicleta. Vai ganhar um carro. Ele não...
Não especificou.
Se é o ano passado, se é esse ano, se é em 2020. Tem que cobrar mesmo e o Renato tem que pagar. E tem dinheiro pra isso também, né?
E outra coisa... Foi um golaço, né?
Foi. Merece, né? Merece o carro.
São poucos que fazem gol de bicicleta nessa vida.
E ele não falou o carro também, né? Podia dar um Fusca.
É um carro popular. A única coisa que falou é um carro popular, né? Não. Mas tá bom, né?
Tá bom.
Um Fiatzinho já...
Rapaz,
ajudava nós, né?
Ixi! E outro, o Renato, só de chegar na concessionária e falar assim, meu amigo, eu preciso de um carro e eu faço um dia de autógrafo aqui pra vocês, os caras dão um carro pra ele.
Com certeza. No final de semana, um sabadão, passa aí... O dia inteiro, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? CSA 0, Vasco da Gama 3, o time do Lucha.
Sempre defendi o Vasco.
Mas tinha que ganhar, apesar que foi um jogo fora de casa, né?
Olha,
contra time pequeno, entre aspas, time grande tem que ganhar, né?
Tem, sem dúvida, não interessa onde. No sábado, acho que foi no sábado, lá na redação do Futebol na Canela, nós entramos num debate sobre o trabalho do Lucha. E os companheiros acham que ele está fazendo um trabalho pífio. Eu discordo. Pífio é o time do Vasco. O time do Vasco é de médio para baixo.
O Vasco não tem elenco, não, Dé?
Não tem elenco, não tem água, né? Não tem luz, não tem... Eu estava assistindo um jogo no estádio deles, pelo amor de Deus.
Mas tem um estádio ainda funcionando.
Não, tem.
Né?
Mas está bem feio, viu? Para nível de Série A, está feio. Mas e o Lucha está conseguindo. Quando ele assumiu o Vasco, eu lembro que a primeira entrevista ele falou assim: ah, o nosso primeiro objetivo é sair da zona do rebaixamento, né, se distanciar. E agora ele já está visualizando uma... Daqui a pouco você vai passar a classificação, já está visualizando a Sul-Americana. Né? Então, para mim, é um trabalho bom do Luxo.
Muito bem, hoje tem Botafogo e Avaí. O jogo começa às 19 horas com transmissão aqui pela Rádio Web Regional, juntamente com a Rádio Esporte MS. Então, Dair, aqui a bola não para, né? Você quer a classificação, Dair? Flamengo 77 em primeiro, em segundo Palmeiras com 67. Santos em terceiro com 64, o Grêmio tem 56 na quarta posição. O Grêmio fazendo uma campanha regular aí, permanecendo aí entre os quatro primeiros aí, né? Aí em quinto, São Paulo com 52, Atlético Paranaense 50, Internacional 49, Corinthians em oitavo com 49. Muito pouco pro Timão, né, Odair?
Pouquíssimo. É, o Corinthians, para mim, corre sério risco de não chegar na zona da Libertadores.
É, mas pode ficar na Sul-Americana, né? Corinthians já foi campeão da Sul-Americana?
Não.
Ah, então é legal não. O Corinthians disputar uma Sul-Americana. Aí,
não? Eu A Sul-Americana é o seguinte...
A Sul-Americana não tem o peso de uma Libertadores, então, mas tem uma premiação tá legal, boa. Pô.
A Sul-Americana é o seguinte, o Rico. Todo mundo fala que a Sul-Americana é a Série B da Libertadores, certo? Menos quem está jogando a Sul-Americana. Quem está jogando a Sul-Americana? Não, é a Sul-Americana, é a Sul-Americana. Né? É lógico que o peso maior é da Libertadores, mas para quem tem um time modesto, como é o time do Corinthians, né? Não é o clube é gigantesco, mas o time do Corinthians é modesto. Tem que brigar na Sul-Americana mesmo.
Quem está fazendo uma boa campanha é o Bahia. Nono colocado com 43 pontos ganhos. O técnico é o Roger Machado. Em décimo, Goiás com 42. Vasco da Gama, 42. Atlético Mineiro em 12º com 40. Fortaleza tem 39. Ceará, 36. Cruzeiro, 35. Fluminense, 34. No rebaixamento, Botafogo com 33. CSA com 29. Chapecoense... A equipe da Chapecoense tem 22 pontos e o Avaí tem 17 pontos ganhos. O jogo de hoje do Botafogo é importantíssimo, porque se o Botafogo vence, sai da zona perigosa
e empurra
e puxa o Fluminense.
Ô, Rio de Janeiro, hein?
Que briga, hein, Odair?
Que briga. Só me fala, eu estava olhando uma outra reportagem aqui que eu vou falar daqui a pouco. Qual que é a posição do Vasco?
O Vasco da Gama, o Botafogo hoje enfrenta o Avaí.
O Avaí. Tá?
O Avaí.
Né? Lá no Engenhão.
No Engenhão. Então, hoje é um jogo importante para a equipe do Botafogo, né? O Vasco da Gama...
O Fluminense, eu acho que dorme na...
11ª posição, o Vasco. 42 pontos.
42, o primeiro fora é o Fluminense, tem... É o Fluminense. Fluminense tem...
com 34.
E o Vasco...
Tem 42.
42 para 34, 8 pontos. O Vasco eu acho que se livrou, né?
É, praticamente se livrou, né? Se manter essa regularidade, né?
Acho que com mais duas vitórias o Vasco sai.
Nesse meio de semana é meio complicado o Vasco não vencer, porque é o Flamengo, né?
É clássico, né?
É clássico, é igual...
Você vai perguntar quanto que vai dar pra mim?
Aquele jogo do Flamengo e Botafogo, né? O Fogão só bateu, né, Odair?
Os caras
não queriam jogar, né, Odair?
Parecia tênis clube Japurá.
Não é fácil não, hein?
O zagueirão, com 2 minutos já tinha um amarelo. Nem 2 minutos o Gabigol ficou com mais tempo no chão do que...
Foi o jogo mais complicado do Flamengo até aqui. Apesar que ontem o Bahia jogou direitinho contra o Flamengo, né?
A proposta do Bahia foi boa, né? Ele sabe da limitação e sabe da qualidade. O que ele fez? Jogou lá atrás em busca de uma bola só. Conseguiu essa bola. Só que pro segundo tempo voltou desconcentrado. Segundo tempo a marcação não encaixou. Os contragolpes não foram com a mesma eficácia do primeiro tempo. E a zaga deu 3 bobeiras. Levou 3 gols. E contra um time como o Flamengo, como o Corinthians, como o Palmeiras, como o Santos, não pode ter 10 minutos de desconcentração, ainda mais 45 minutos, fadado à morte.
Muito bem, André. Esses dias nós fizemos uma disputa aqui para saber quem acertava mais resultado, e aí você não corrigiu. Eu não fiquei sabendo se eu ganhei ou se você ganhou, né, a disputa, né? Você ganhou com certeza.
Com certeza.
Né? Então tá bom. Daí, daqui a pouquinho, a próxima rodada do Brasileiro. Temos os gols aí de ontem, André?
Temos os gols.
Tá no ponto?
Tá no ponto.
Tá no ponto. O Flamengo venceu o Bahia por 3-1, né? Mas o Bahia que fez o primeiro, com o Ilharão marcando contra.
Quer dizer que o Flamengo fez 4 gols.
Fez 4 gols ontem.
Tá certo. Mas, e o Arão quase que fez um golaço depois, né?
E o gol do Bahia foi um gol esquisito, né? Deu tudo errado pro Flamengo, sistema defensivo, né, cara?
Diego Alves só olhando o gol, né?
Acho que não.
Mas a bola...
Você queria que ele encaixasse?
Não, mas ele poderia colocar...
Pra linha de fundo.
Pra linha de fundo, ele... né? Ele espalmou
pra
meio... pro lado, mas...
Mas isso aí
não é peru, tá? Não é.
Mas isso
não...
aí só os grandes goleiros sabem, né? Que você tem que rebater pros lados. Né?
É, você tá falando que eu sou um grande goleiro.
Exatamente, André. Grande goleiro.
Vamos ouvir os gols?
Grande goleiro aqui da. Como que é?
Tênis Clube.
Acácias.
Azaleia.
Azaleia.
Então tudo é flor, né?
É. Santa Luzia, Vila Nasser.
Falar nisso, daqui a pouco tem essa belinha, né? Sabe que o Vila Nasser jogou? Os Dorme Sujos não respondem.
Sumiram.
Os Dorme Sujos sumiram.
Vamos ao primeiro gol do jogo. Bahia fez 1-0. Ilharão guardou contra. 39 do primeiro tempo. Fernando Blanc vai pra rede.
E eu vou tentar na boa sair como agora, Fernando.
Olha a bola espiada do Bahia pro gol. Defende o goleiro. O gol! Na direita, o Caio tentou cortar, mas rebateu, sobrou para o Nino Paraíba. Ele cruzou lá da esquerda. Elber chutou, defendeu o goleiro Diego Alves. E no rebote de novo do Elber, a bola bateu no Ilharão, entrou. Gol contra do Ilharão para o Bahia. Aos 39 minutos do primeiro tempo, o tricolor de aço sai da frente do Maracanã. Na pequena torcida do Bahia, faz a festa do maior do mundo. O Ilharão tá lá dentro. O Ilharão é o nome dele. 1-0, tricolor de aço, Thiago, em cima do Mengão.
Contra-ataque fulminante pelo lado direito. Na melhor característica que o Bahia tem, Fernando. Nino Paraíba cruzou. Cruzamento preciso na cabeça do Elber. Liberdade total. Onde estava Rodinei? É a pergunta. Defesa do Diego Alves. Na volta, o próprio Elber chutou. Se passasse pelo Arão, Gilberto estaria pronto, sozinho para marcar. Provavelmente marcaria. O Ilharão tentou o corte e acabou mandando para dentro do gol. Contra o Ilharão, contra o Bahia. Abre o placar, o Bahia, meu amor. Bahia de Munique. O Bahia abre o placar no Maracanã. Cheiro de artilheiro fora do gol. Com ele não tem, talvez, para rede outra vez. 1-0, Bahia,
a emoção do gol do Bahia aí com a narração do Fernando Blanc, para você ligado aqui na Rádio Esporte MS e também na Rádio Web Regional, Regional Esportes. Veio o segundo tempo e o Flamengo voltou com o Renier no comando do ataque. Aos 9 minutos do segundo tempo, lançamento da direita de cabeça, o Renier tocou e guardou o gol de empate do Mengão. Fernando Blanc vai para a rede.
Vem Flamengo, Gabigol na grande área pro gol! Do Flamengo! Do Flamengo! Do time do povo, na massa do morro, do asfalto! Renier aos 8 minutos! Renier aos 8 minutos! Entrou no lugar do Vitinho no segundo tempo! A bola do Everton Ribeiro, que tocou na direita para Gabigol. De primeira cruzou na marca da Cal. De cabeça, Renier testou chulape dela como a do figurino. Renier é o dono do pedaço. Renier é o dono do pedaço no Maracanã. Os 8 empatam o jogo. Agora o Flamengo tem um, o Bahia tem um. Tá lá dentro, Renier é o nome dele, Thiago. We'll be right back.
na bola magistralmente colocada. Foi uma assistência do Gabriel Barbosa, o Gabigol, de perna direita, que nem é a boa, ele é canhoto, mas encontrou o Renê como um meteoro entre os zagueiros Luca Fonseca e o Juninho. Um olhou pro outro, ambos abaixaram a cabeça, porque o Renier mandou uma testada fulminante, ângulo direito do Douglas, que nada pode fazer. A torcida do Flamengo, uma festa só. O Mengão empata o jogo. Renier, 19 às costas. Com ele não tem talvez pra rede outra vez. Tá tudo igual no...
Portanto, tá aí o gol de empate da equipe do Flamengo. Renier, bom jogador, Renier, o daí.
É uma joia, né? Uma joia, tem que ser lapidado, né? Ainda. Né? Não está pronto pra... Vamos aqui hipoteticamente falar, Gabigol volta para a Europa, não é o centroavante.
Tem que trazer um outro melhor.
Eu acho que sim, mas é um jogador fundamental nesse esquema do Jesus ali, e está entrosado com a equipe, né?
E o Flamengo, né, de uns anos para cá, só revelando grandes jogadores, né?
Principalmente no ataque, né?
Muito boa, né?
Principalmente no ataque, né?
É, os atacantes do Flamengo.
O Flamengo teve uma época...
Vinícius Júnior, teve aquele outro menino que era centroavante também, que foi para a Europa. Que fase é do Flamengo, hein?
Esqueci o nome dele. Fugiu.
Depois a gente acha o nome dele.
É verdade.
Mas, de vez em quando ele tá na seleção do Tite aí, né?
É.
Mas o Renê é um bom jogador.
É um bom jogador. Não está pronto, mas é. O duro, sabe o que, que é? Daqui a dias ele já tá na Europa. Aí. A gente não. Ele não vai virar um ídolo aqui.
O futebol brasileiro não consegue segurar
não,
o craque, né?
Não, não consegue mais.
27 minutos, Bruno Henrique recebeu mais um passe aí do Gabigol. Bruno Henrique na esquerda, tocou, guardou, fez 2-1 Flamengo. Fernando Blanc vai pra rede.
O Gabigol ali, saiu da grande área, vem mais ser um garçom, o Gabigol tem a marcação do Flávio, esticou aqui na grande área, na esquerda, Nino Paraíba faz o corte e sobrou a bola pro Felipe Luiz, pro Gabigol, vai jogar na área, olha o gol do Flamengo! Gol! Do Flamengo! Do time do povo, da massa, do bom, do asfalto. Ele, Bruno Henrique, aos 26, faz o segundo do Flamengo, vira o jogo do Maracanã. Numa bola cortada, Bruno do Paraíba, o Arthur ficou olhando a bola, deu um branco nele, Felipe Luiz tomou, de esquerda botou, da direita pro Gabigol, ele esticou da esquerda aqui pro Bruno Henrique, só deu um tapa nela de esquerda, a bola foi morrer no canto esquerdo do goleiro Douglas. Ah, o Bruno Henrique é o dono do pedaço, tá lá dentro aos 26, Flamengo 2, Bahia 1, virou do Maracanã. Bruno Henrique, o nome dele, Thiago.
Pressão deu um efeito, né? Girando de um lado pro outro, o Gabigol encontrou o Bruno Henrique, livre pelo lado esquerdo, deu um tapa na saída do goleiro Douglas, tentou chegar, não conseguiu, o zagueiro do Bahia ainda tentou salvar, sem chance nenhuma, o Flamengo vira que vira no Maracanã, 2-1, bonito, bonitão, bonitaço, já diria Ricardo Paredes.
Aí, portanto, 2-1 para o Flamengo, né? O Bruno Henrique fez um gol, né, aos 27 do segundo tempo, dando uma tranquilidade para a torcida do Flamengo, que já estava meio preocupada ali. E é o Flamengo, né, que chegou ao seu terceiro gol no finalzinho, cobrança de falta, ela foi na trave caprichosamente e caiu no pé de quem, Odair Bachimiano?
Do Gabigol.
E domingo tem gol de quem?
Do Gabigol.
Então vamos pro gol.
E aí ele foi pra galera e deu a camisa pro Gabigolzinho.
Vamos com o Fernando Blanco e o gol do Gabigol.
Dominou o Gabigol ali, saiu da grande área, vem mais ser um garçom, o Gabigol tem a marcação do Flávio, esticou aqui na grande área, na esquerda, Nino Paraíba faz o corte e sobrou a bola pro Felipe Luiz, pro Gabigol, vai jogar na grande área, olha o gol do Flamengo! Gol! Do Flamengo! Do time do povo, da massa, do bom, do asfalto. Ele, Bruno Henrique, aos 26, faz o segundo do Flamengo, vira o jogo do Maracanã. uma bola cortada pro Ninho do Paraíba. O Arthur ficou olhando a bola, deu um branco nele. Felipe Luiz tomou, de esquerda botou, da direita pro Gabigol, ele esticou da esquerda aqui pro Bruno Henrique. Só deu tapa nela de esquerda, a bola foi morrer no canto esquerdo do goleiro Douglas. Ah, o Bruno Henrique é o dono do pedaço. Tá lá dentro aos 26. Flamengo 2, Bahia 1, vira, virou do Maraca. Bruno Henrique é o nome dele, Thiago.
Pressão deu o efeito, né? Girando de um lado pro outro. O Gabigol encontrou o Bruno Henrique livre pelo lado esquerdo, deu um tapa na saída do goleiro Douglas. Tentou chegar, não conseguiu. O zagueiro do Bahia ainda tentou salvar, sem chance nenhuma. O Flamengo vira que vira no Maracanã. 2-1, bonito, bonitão, bonitaço, já diria Ricardo Paredes.
Muito bem, teve um probleminha aí, não saiu o terceiro gol, né, Odair?
Saiu repetido. Mas vamos tentar editar até o final, pra massa.
Pra massa do Flamengo.
Flamengo, né? O, aliás, gol...
Nós vamos encerrar com o terceiro gol, o gol do Gabigol, porque tem que ter gol do Gabigol.
Tem que ter gol do Gabigol.
Então tá bom, então. Vamos para o intervalo, na sequência vamos falar do arbitral da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, porque vem aí já a preparação para a Série A do Campeonato Estadual. Teve rodada do Série B e teve rodada do Feminino. Nesse final de semana a gente vai trazer o resultado para você daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. A gente volta já já.
esportems.com.br.
Cursos preparatórios para concursos públicos, militares, Enem, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros. Agora no fim de ano, muita gente fica de recuperação. Agende o seu horário para passar no exame de recuperação com a professora Rose. 992803499 ou 999800648. RPR Cursos Preparatórios, na Rua Brasília, 1095, Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho. RPR
esportems.com.
Que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você. Doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Esporte MS.com.br. Seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo.
Esportems.com.br.
Para o seu time de futebol, vai jogar a Campeonato Amador, é uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo, Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria, ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917, ou ainda pelo 3382-5597.
Versátil.
Femac Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone: 67-3029-1515. 3029-1515. Ou 99620-7020. Eu vou repetir: 99620-7020 e fale com o Éder Cristaldo. Ou acesse ainda o nosso site aí, www.femacseguros.com.br. FEMAC Corretoras de Seguros, a sua vida
muito mais.
Esporte.ms.com.br. Da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça, em frente ao Bifão. Vá na Droga Med, 3365-2101.
Esportems.com.br.
Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência mais que pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência mais que pizza. A família que atende.
Esporte MS.
Alô, moradores da região do Conjunto Buriti. Faça suas compras no mais tradicional mercado da região. Estou falando do Mercado Central, do amigo Wilson Duarte. São mais de 30 anos de dedicação ao seu bairro. Mercado Central fica na rua Eugênio Daneri, 305, bem no centro do Buriti.
Esportems.com.br.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos...
Esporte MS.
Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes.
Ao som do Rei, estamos de volta aqui na Rádio Web Regional. Você quer me emocionar em plena segunda-feira, Dermatinho?
Detalhes tão pequenos de nós dois.
É, rapaz, essa música me faz lembrar de muitas coisas, cara.
Pode falar?
Minha juventude. Minha juventude lá na Japuraca.
Oi, ai, ai.
Bons tempos,
bons tempos, que não volta mais, né?
Haja cerveja pra nós hoje.
Bons tempos. Ah. Época boa.
Época boa.
Né? Éramos.
Os bailinhos, né? Que eram nas residências.
Né? As músicas eram boas, né? Os bailinhos, a amizade, né?
Amizade.
Né? É, pena que a gente não conseguiu, assim, pelo menos a maioria não conseguiu manter, né, a amizade. Pelo, cada um tomou um rumo, cada um pegou né,
cada um seguiu
a sua vida, a sua história. Mas na época a gente fazia amizade mesmo, né? Amizade.
Amizade, né? Os bailinhos, né?
Você era pé de valsa?
E vilas. Até hoje eu sou, né?
Ah,
sabe, né? Eu sou o rei do flashback, cara. Eu era o terror do círculo militar.
Do cê círculo?
Você lembra?
Não,
sábado, sábado, domingo.
Não, eu só ia na domingueira lá.
Domingueira, né? Mas tinha sábado também, cara.
No sábado eu ia pro Norusca.
Norusca. Né? Noroeste.
Uma vez eu apanhei lá, não foi você que me bateu não, Ricardinho?
Não, foi eu não. É. Eu sempre fui da paz, né? Aliás, eu apanhava mais do que batia, viu? Porque naquele tempo a gente ia na porrada.
Claro, né? Opa. Não tinha esse negócio de...
Não tinha faca, não tinha revólver, a gente ia na porrada lá, depois a gente fazia amizade de novo.
De novo? Tempo bom.
Vida que segue.
Vida que segue.
17:45, futebol sul-mato-grossense, dois jogos movimentaram nesse final de semana a rodada de ida do Campeonato Sul-mato-grossense feminino. Os jogos foram na capital e os times visitantes levaram a melhor. No sábado, Aquidauanense venceu o Comercial no Jax da Luz por 1-0. Carol fez o gol da partida, que deixa o azulão da Princesa a um empate da decisão. Vitória do Comercial por um gol leva a decisão da vaga para os pênaltis. Ao Colorado, só vitória por 2 gols ou mais de diferença lhe dará classificação no tempo normal. No sábado, não deu para o Comercial, perdeu de 1-0, viu, Daí?
É, mas acho que...
Aqui da Alanense.
Funlec, né?
É o time do Nando? Não,
é o...
O Nando
tá... da Cerc. É. É, fugiu o professor lá da Funlec.
Mas o Comercial, jogando em casa, perdeu, jogando lá na casa adversária, vai ser complicado reverter, né, Odeir?
Contra a...
Aqui da Alanense.
Que é um jogo que vai ser na casa do adversário, mas que não vai ser na casa do adversário. É. Vai ser...
Exatamente.
Ô, Futebol MS.
Ajuda nós
aí. Ajuda nós aí. Não dá. Eu acho muito difícil pro Comercial, acho difícil classificar. A estrutura do Aquidauana Funlec é melhor. As garotas que lá jogam tá mais entrosada, né? Tem o respaldo de uma diretoria por trás, e a gente sabe que no Comercial a Romilda é sozinha.
Pois é, o Comercial perdeu de 1-0. Agora no domingo, ontem, a SERC não tomou conhecimento do Operário Galo e goleou por 5-0 também no Jax da Luz. Camila duas vezes, Francisca, Amanda e Fabiana marcaram os gols da partida. Agora o time de Chapadão do Sul pode perder por até 4 gols de diferença para se classificar. Vitória por 5 gols do Galo leva a disputa para os pênaltis. Só vitória por 6 gols ou mais classifica o Operário no tempo normal. Os jogos de volta serão no próximo final de semana. Se 1-0 para o começo era complicado, complicadíssimo, difícil, quase impossível, imagina o Operário contra a SERC tendo que vencer por mais de 5 gols.
Tchau. Acabou. O Operário acabou.
Será que o Operário vai para o segundo jogo? Tem que ir, né?
Não vai, porque é igual o Operário, desculpa, igual o Comercial, tem um outro do lado do Operário, que é o Lobo. A gente tem, né? A única diferença.
Tem.
A única diferença é que o Lobo é diretor, né? E no Comercial, Romildo, é diretora, presidente do feminino, técnica, gestor.
Se bobear, ela joga também.
Se faltar um, ela se inscreve. Se faltar, eu entro.
Entra.
Né, não dá. E no Operário ainda tem isso, mas agora. Não pode, né? Não vou falar o que eu tô pensando.
Os jogos das Moreninhas, os jogos da volta serão em Aquidauana?
Não, vai ser. Não, vai ser em Chapadão. Não, vai ser em Chapadão e Douradina.
Bom, pelo menos Chapadão tá com um estádio legal, pelo menos por enquanto, para essa competição aí, né, Odeir?
É verdade, parabéns ao Félix. Hoje entraram num debate via redes sociais aí que o Aquidauana é barriga de aluguel, que não tem time, que o time é daqui.
Teve essa confusão?
Teve. O Carlinhos, né, postou alguma coisa.
Facebook, essas coisas.
Facebook. Elogiando, né, o trabalho do João Félix. Aí alguém comentou isso, sim, retrucou, ficou até meio chato. Mas eu acho o seguinte: por que que os dois times daqui não foram atrás dessa parceria?
Exatamente.
Porque os dois times de fora conseguem. Aí o João Félix, né, ainda falou assim: antes que alguém fala que a SERC é barriga de aluguel, que só emprestou o nome, quero dizer que o time realmente é do CDB, é o professor Nando que toma conta, só que todas as despesas é paga pela SERC. Né? Então,
viagem, inscrição, né?
Viagem, né? Porque o time é de Campo Grande. Né? O time é de Campo Grande. Ponto. Vai jogar em Chapadão, esse translado todo é a SERC que paga. Então, antes que a gente comece a criticar, eu critico o seguinte: para mim, o time tem que ter a base. Eu sou contra essas parcerias. É uma opinião minha. Mas já que fez, que faça bem feito, igual está acontecendo com o Aquidauana Funlec, SERC, o CDB. para não virar o que virou esse ano Moreninhas e o CDB, né, que o CDB foi campeã, e aí virou um jogo de ego, né, todo mundo queria,
disputa interna,
e chegou no último, aos 46 do segundo tempo, tiveram que colocar o Carlinhos Brinquim como técnico do time para tentar fazer um time, e foi bem também, né, guardadas as devidas proporções. Ganhou duas, né? Brigou até a última rodada para se classificar.
Marcou história,
então parabéns a ele. E antes, quando... Tem um pouquinho de paciência na hora de criticar, né? Não, crítica por crítica, não... Fazer uma crítica construtiva,
vale,
né?
Pena, né?
Fazer uma crítica construtiva. Volto a falar, sou contra essas parcerias. Mas já que tem a possibilidade, que faça bem feito, que amarre bem certinho, para não acontecer o que aconteceu esse ano aqui com as moreninhas.
E as meninas, né, Aldeia? As mulheres têm que ser tratadas com respeito, né, cara? Também, né?
Muito respeito.
Porque essas meninas, elas gostam do futebol, gostam do esporte, né? Estão buscando um espaço. Aí quando arruma alguém que dá o mínimo de estrutura, né? E um técnico competente como é o Nando, não só com o futebol feminino, como também no futsal, faz um trabalho espetacular com o CDB no futsal aí, né? As meninas têm um mínimo de estrutura, um técnico legal que entende do
trâmite, né?
Do traçado, sabe como trabalhar com as meninas. Aí, de repente, as críticas vêm para tentar destruir o mínimo que tá sendo feito para elas aí, né?
Quem me conhece sabe, eu não sou contra a crítica. Só que para você criticar, você tem que ser crítica embasada em alguma coisa. Crítica por crítica não leva a nada, né? Então, ter mais calma. As meninas têm que ter mais respeito, tanto do comercial como a do operário, né? Ah, levou de 5. Respeito com elas. Como se fosse o homem também, né? Eu acho que a mulher você tem que ter um pouquinho mais, porque ainda é o sexo frágil, né?
Ainda é diferente. E uma partida movimentou a terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. Ontem à tarde, jogando no estádio Aral Moreira, em Ponta Porã, a Ponta Poranense goleou o Maracaju por 6-1 e assumiu a liderança da competição. Coruja, 3 vezes. Leonardo, Júlio César e Lucas marcaram para o Verdão, enquanto que Rodrigo Melo descontou para o MAC. A Ponta Poranense lidera com 4 pontos ganhos contra 1 do Sena e nenhum do Maracaju. Sena e Maracaju tem 1 jogo a menos. O Coruja quer ser chamado de Coruja? Porque ele não queria ser chamado de Coruja mais, não. Ele quis ser chamado
de Firmino, né? Entre Coruja e Firmino, Coruja é melhor, né?
Coruja é melhor. Ah, mas Coruja marcou 3 gols, cara. Coruja em ótima forma, hein, Odeir?
Você quer que eu comente 3 gols do Coruja em cima do Maracaju tem que fechar para balanço. Ô,
professor Lott, me ajuda aí, professor Lott.
Como que um time desse vai disputar a Série A, Ricardo?
E corre risco de jogar a Série A, Alder.
Não. Vai jogar a Série A. Vai jogar a Série A. Vai ser um saco de pancada. Foi assim no feminino, foi assim no sub-19, foi assim no sub-18, sub-17, Série B. Tem que ter um pouco mais de consideração com o time, com a cidade de Maracaju.
O torcedor, né, que vai no estádio, né?
Tem que ter um pouquinho de consideração. Não pode passar por esse papelão. Com todo respeito à pessoa do professor Lott, ele deu uma entrevista pro Cláudio Severo. Não foi escrito, não, foi falado, em áudio, ele falando que não iria disputar a Série A.
Depois nós vamos pegar essa entrevista, vamos soltar aqui.
Vamos soltar aqui. Tem um erro meu que já devia ter feito isso. Só que no dia seguinte, sabe onde ele estava? Na governadoria, aquele negócio lá do...
A reunião do
falando que vai disputar a Série A. Os 3 times que estão na Série B já tem vaga na Série A. Tá, os 3 times.
Mas nós somos só 2 vagas?
Mas o 7 não está apto a disputar a Série A.
Então são 3 vagas.
São 3 vagas. O Senna, do seu Zé Leôncio, não tem interesse em disputar a Série A. E ele já falou que não tem interesse. Só que, se subir, eu penso o seguinte: se o Senna ficar em terceiro, ele abre mão como abriu mão ano passado. Lembra que ele foi convocado, não quis? Essa é uma opinião. Não é informação, é opinião. Se ele ficar em segundo, não. Que, se existe, para mim, dois presidentes ainda responsáveis no nosso futebol, chama-se. Desculpa, são três. Tá? João Félix, o Zé Leôncio e o seu Doc da Ana, o seu João Garcia. Para mim são três pessoas que, pelo menos, a gente não escuta falar. O time cai, o time levanta, o time sobe, o time joga, mas está. Eu não me recordo desses três ficou em pendência de alguma coisa. Não me recordo. Talvez tenha, mas não chega, não se ventila isso. Né?
Mas como que um Maracaju, né, um Senna, vai disputar uma Série A do estadual? O Senna vai, obviamente, vai querer jogar, o time vai disputar a Taça São Paulo, se for jogar, né, Alberto?
É isso. É.
Aí a Taça São Paulo começa quando, termina quando?
Então. Eu veja bem.
O campeonato aqui. Veja bem.
Veja bem.
Veja bem a situação.
Veja bem.
Eu acho que vai diminuir o número de equipes.
Eu também acho. E acho que de dois times campeões, nosso, um não vem. Para mim, isso é uma opinião minha, Comercial ou Corumbaense não vem pelo sertão. Isso é opinião. Tá? Para mim, Comercial. E se eu sou mais ainda, se eu sou presidente do Comercial, eu não fecho para balanço o ano de 2020, desculpa. Fecho para balanço, vou ver o que dá para ser feito, vou tentar minimamente pagar alguém. E depois pensar no futuro do Comercial.
Porque o Comercial está se afundando em dívidas, né, André? Não está pagando ninguém, está ficando feio, está ficando chato. Durante o campeonato, o jogador ser despejado de hotel.
De hotel.
Não ter alimentação, que é pior ainda. Quer dizer, se o presidente tiver o mínimo, né, de
juízo,
de consciência, né, André? Nem vem para o campeonato.
Não,
né?
não fecha, dá. Fecha para balanço. Dá uma arrumada na casa.
Chama a eleição, de repente, para os próximos anos, né? É melhor do que afundar o time.
Nossa, meu, dura se ele sair, entra o Ítalo.
Eleição é complicado.
E entra o Ítalo.
Aqui não tem eleição em time também, né? É complicado, né?
Não, mas não dá. O Comercial.
O pessoal tem que rever isso aí.
É. Estão falando do Mário Tilico no Comercial. O Mário Tilico falou para mim e para o Thiago Lopes de Faria, na passagem dele pelo Costa Rica, onde ele treinou lá no Olho do Furacão, no jogo que ele ia fazer, se não me engano, um jogo que passou aqui e treinou. E ele falou: o Comercial me deve 40 mil reais. Eu só volto pro Comercial se eles me pagarem e pagarem todos os jogadores que jogou comigo. Caso contrário, eu não jogo. Foi perguntar para ele: você vai tomar alguma providência para isso? Ele falou: não, isso não vou fazer. O Comercial me abriu as portas e tal, e tal, e tal. Só que, enquanto não me pagarem e pagarem os jogadores, eu não volto. E eu acredito mais no Mário Tilico, que tem um campo maior, né?
Será que o Mário Tilico não vem pro Costa Rica? Estadual?
Costa Rica tá para anunciar Glauber novamente, de novo. Outra vez.
De novo, outra vez.
Eu sempre falei o seguinte.
Já não deu certo uma vez, vai insistir. Será que Comercial? O Tilico não deu certo também, insistiu também, né?
No Comercial? É, Comercial. Eu acho que deu.
Ano passado, não deu. Foi tão bem.
Não, foi.
Esse foi melhorzinho um pouquinho. Foi.
O Comercial não é aquela coisa, o Ricardo.
Mas a grande verdade é que aqui os jogadores são os mesmos e os técnicos são os mesmos também.
Olha. O preocupante é a situação do Aquidauana, que eu não consigo falar. Aquidauanense.
É um técnico Mauro Marino, não é?
É. Ponto vírgula. Ele não vai poder estar no banco na Série D e na Copa do Brasil. E uma Copa.
Porque não tem o curso?
Não
tem. Não vai fazer o curso, não está tendo curso aí?
Mas é a CBF.
Ah, curso CBF.
Tá? O que me preocupa lá no time de Aquidauana é o seguinte: eles estão supervalorizando o elenco campeão.
É, eu vi alguma coisa a respeito.
Eles estão supervalorizando. Eu acho que o jogador tem que ser valorizado, sim. Só que você não pode onerar mais ainda a sua... inchar demais com os mesmos, né?
E com um valor que não é... condizente
exato.
Com a categoria do jogador, né?
Exatamente.
Com o dinheiro que investe nesses jogadores... Daqui dá para trazer uns 3, 4 para tentar resolver a situação.
Tem jogador aí que está votando para lá para ganhar 10 mil. Nosso aqui.
É muito.
É muito.
Para jogador nosso aqui é muito.
Para jogador nosso semiprofissional é muito. Com 10 mil você traz no mínimo 3 de fora.
É.
Certo? Lembrando que uma possível o time do Okinawa está na pré-série D, né? Na seletiva. Se passar... São, parece que 14 ou 15 jogos. Não, vai ter mais jogos do que o time do Águia Negra. Não é mais só aqueles 4, 5 jogos. É um calendário extenso agora. Se não me engano, 18. Se o Thiago estiver nos ouvindo e quiser mandar aqui, se não me engano, são 18 jogos. Mas, são 20 jogos. Vai ter condições? Né, seu João, será que não está na hora de dar uma... rever um pouquinho, uma segurada?
E tentar resolver a questão do Mauro Marino. Quem sabe que o Mauro Marino tem equipe na mão, né?
Exato.
Quantos técnicos aqui no Mato Grosso do Sul tem essa CBF, essa autorização?
O Glauber eu sei que tem.
Glauber já veio com
Já veio com ela. É, o Robson Matos tem. Robson Matos tem também.
Júlio
o Júlio César, né? E para-se por aí.
Muito bem.
Para-se por aí.
Eu acho que o principal problema daqui da Onense, além desse gasto excessivo aí, é problema de técnico, né, André?
É, sem dúvida. Porque a montagem passa pela mão do Mauro.
Se eu fosse o seu...
Investia no Mauro
João,
Marino agora.
O seu João Garcia, geralmente, início do ano, final do ano, início do ano, tem o curso
tem,
lá na CBF. E dura, acho que um mês. O Renato Gaúcho fez esse
ano.
Então, fez esse ano. Quer dizer, eu acho que se eu fosse o seu João Garcia... Ô, seu João, em vez de o senhor investir 10 mil nessa rapaziada aí, pega 10 mil, manda o Mauro Marino lá pra Granja Comari, né, Aldair? Faz ele fazer o curso, o senhor tem um técnico que vai ter o elenco na mão, o time na mão, conhece os jogadores. Eu acho que seria mais útil, né, já que tem tanto dinheiro assim pra contratar, né? Investe no seu treinador, que o Mauro Marino é um cara que merece também, pelo trabalho prestado a cidade e a equipe do Aquidauanense.
Principalmente, né, lá ele foi...
Você concorda? Você pode discordar.
Não, eu concordo com o número, o gênero de grau. É por aí.
Dá uma moral, né, pro Mauro Marino e final do ano, início do ano, tem um curso na CBF, é rapidão, um mês, né?
Eu acho que não é isso, né? Não chega a isso. Acho que não chega a isso. Mas você tem que privilegiar quem realmente te deu alguma coisa. E o Mauro Marino, né, que eu sempre... achava que ele precisava dar um passo a mais na carreira, deu agora, né, com esse vice. Não perdeu o vestiário nesse campeonato, que geralmente ele perde o vestiário no meio, né? Foi assim no Novo, foi assim no próprio Comercial, foi no 7, lá no Costa Rica. Pelo menos é o que chega pra gente, que ele perde o vestiário. Os jogadores, ele não tinha aquele bom relacionamento, e dessa vez não. Dessa vez ele... E só tinha fera lá, né? Só tinha a nata da confusão. E ele conseguiu levar até o final e passou bem perto, né, do título.
É que o time do Águia Negra
era
bem
muito
superior.
Era muito. A todos, né? A todos. A Águia Negra foi um ponto fora da curva nesse estadual.
A Águia Negra que está trazendo os mesmos, né?
Também. É, também.
Técnico,
o técnico mesmo. Também tem, tá? O Casca tem também a licença. Também.
Beleza. É. Dia 22 tem o arbitral da federação, daí.
É, dia 22.
Eu acertei a data, né?
É, dia 22, arbitral.
Vai ser no Exceller Plaza Hotel.
Aonde?
Exceller Plaza.
Onde que Hotel? Fica o Exceller?
No início da Afonso Pena.
Pensei que você ia falar em frente ao Círculo Militar.
Em frente ao Círculo Militar.
Aonde
eu mostrava toda a minha categoria na dança.
Tem fotos? Tem vídeo da época?
Não tem.
Não tem. Não tem registro?
Naquele tempo não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada.
Mas vamos estar lá, né? Acho que provavelmente vai ser à noite, né? Dia 22, vai ser que dia 22?
Vamos acompanhar.
22 vai ser uma sexta-feira.
Uma sexta-feira?
Sexta-feira.
É dia do programa.
A gente faz...
Vamos fazer numa sexta-feira à noite?
Ah, tem que ser sexta-feira à noite, tem que ser.
Vai ser à tarde, né? Vai ser à tarde.
Será?
Os arbitrais são todos à tarde, né?
É? Tomara, né?
Mas se fosse à noite seria bom, né? Depois tem...
Só atravessar a rua. Vai pro circo.
Vai pro circo.
É, tem uma lanchonete boa lá no fundo.
Aí apanha em casa também.
Mas daí?
Tudo ajuda.
Tudo ajuda. Mas fazer beleza. O quê?
Daí, 18 horas e 6 minutos. Mais alguma coisa que o comentarista gostaria de...
Eu só tava...
De falar para os aqui, amigos da Rádio Regional.
Pra mim, um fato triste.
Fato triste.
Triste. Deixa eu achar aqui. Fato
Se
triste.
Separou.
Olha essa reportagem que está no Globo.com. O Canindé, Casa da Portuguesa, faz aniversário sem gramado, sem futebol e sem clube social. Olha o estado do Canindé.
Isso aí é triste mesmo, André.
Canindé que já foi palco de grandes jogos, né?
Grandes duelos, né? O rei do futebol jogou lá.
Olha como está por fora. Se você tiver oportunidade, entra aí no Globo.com. Você vai ver esse descaso.
André, o que não faz um jogador irregular no Campeonato Brasileiro, né, André? Acabou com a história da Lusa, né?
Acabou.
Os dirigentes parece que perderam a vontade de trabalhar, né?
Acabou, foi um... E tem mais clubes, o Ricardo, que está caminhando a passos largos para acontecer a mesma coisa. Eu ouvi isso lá na redação do Futebol na Canela. E fiquei pensando e...
É verdade.
Concordo. Três times do Rio de Janeiro. Desses três times, um tá fadado a ir pro esquecimento num futuro próximo. Ou Vasco, ou Botafogo, ou Fluminense.
Já que são times de história, né?
O Fluminense já foi, né? Já foi até na água do poço. Aí jogaram uma corda lá e ele saiu. E eu acho que se voltar agora, se for rebaixado dessa vez, vai ser difícil voltar. Eles não têm social, né? Eles têm a Laranjeiras, mas não se faz nada nas Laranjeiras.
O Botafogo por muito tempo sofreu com falta de estágio, local para treinar, né, Odair?
É verdade. O Vasco está nessa crise monstra fora do... E não é de hoje. A crise não é agora. Essa crise vem de anos. Tanto o Fluminense, tanto o Botafogo, como o Vasco.
O Flamengo era para
estar... Passou.
O Flamengo era para estar numa situação parecida. Só que entrou um administrador...
Um doido.
Né?
Entrou um doido lá.
Um doido, um administrador, né? Que colocou a casa em ordem.
Por que
né?
doido? Na minha opinião. Porque o futebol para ele ficou a segundo plano. O time Flamengo ficou em segundo. Eu vou colocar a casa em dia. E colocou. Colocou, tem torcedor, tá. Só que agora entrou um outro mais louco ainda. Que tá pra... Desculpa, torcida do Flamengo. O que é melhor? Você ter um time competitivo sem dívida ou um time para ser campeão uma, duas vezes e entrar naquele buraco novamente?
É porque o Flamengo tinha muita dívida, né?
Tinha. O Flamengo era um dos times que mais devia, no caso. Hoje é o Botafogo. Olha só.
Não é fácil.
Né? E diferente, com todo respeito aos botafoguenses. Diferente.
O Bandeira botou o Flamengo na linha.
É. Diferente do Flamengo, do Corinthians.
O que está ajudando o Flamengo também, que os valores, né? Os jovens valores, né? Que está formando, mas está vendendo. Então está fazendo dinheiro. Está fazendo dinheiro circular. O importante não é você ter o dinheiro.
Não.
O importante é você fazer girar o dinheiro.
Girar ele. E o Flamengo está fazendo isso.
Isso é o que está salvando o Flamengo. Uma base legal que tem o Flamengo.
Eu acho o seguinte: um Flamengo, um Corinthians, para sair de uma crise financeira é bem mais fácil do que um Vasco, um Botafogo e um Fluminense. Porque tem uma massa do lado de fora empurrando, né? O...
Indo junto com o time.
Indo, né? Agora, o Botafogo, você... É uma torcida meio que... Né? Vai ficando velho.
Ano passado, né? Ficou ano passado. Igual o Operário, igual o Comercial aqui, né?
Vai indo, né? A torcida vai... Você vê que mesmo quando o time tá num bom momento, não encanta tanto. É um jogo ou outro, só que lota estádio. Diferente do Flamengo. Se joga Flamengo e Avaí, independente do Flamengo, não, tira o campeonato de hoje, desse ano. O do ano passado, você pode olhar, a média de público do Flamengo era muito boa. Não era excelente, mas era muito boa.
Agora esse ano arregaçou.
Ah, não, esse ano.
As 10
maiores. Aí tudo ajuda. Aí tudo ajuda, né?
É verdade.
E se colocar o time da imprensa contra o Flamengo, lota o Maracanã, do mesmo jeito.
Agora vamos ver se o Flamengo vai ter a capacidade, né?
De se manter,
de
né?
De manter esse, o time, não digo nesse nível, né? Porque é complicado, né? Porque o Flamengo tá extrapolando até a expectativa de quem imaginava que o Flamengo ia jogar bem, né? Agora quero ver o Flamengo nos próximos 2-3 anos se vai ter essa capacidade de montar times competitivos para
disputar. Vai ter essa balha na agulha, né? Vai ter esse poder de barganha, poder de...
Porque o Corinthians em 2012 era super time, né? Uhum. Tinha dinheiro, o Ronaldo ajudou a trazer dinheiro, né? Agora, foi mal administrado, né?
Foi mal administrado.
Qual a situação que tá o Corinthians?
Dinheiro saiu pelo ralo, né? Hoje o Corinthians vive...
Tem 300 jogadores que ele tá bancando e não tá jogando.
Você tem uma ideia? Agora, em dezembro, acaba contrato de, se não me engano, 22 jogadores, que dá 2 milhões e alguma coisa. Que o Corinthians vai economizar. Mas não é no ano, é no mês. Agora, tudo bem, contrata um garoto aí de 17, 18 anos e empresta ele lá pro Bahia, pro Vitória, pro Bragantino, e fala, não precisa, deixa que eu pago o salário dele. Né? Agora, como você vai contratar um jogador de 30 e poucos anos, como é o Marquinhos Gabriel, e falar, não, vai lá que eu pago o salário dele? Não pode. E outra, acabar com esse negócio de contrato de 4 anos, principalmente para técnico. Você sabe que não vai ficar. Você lembra qual que foi o último técnico que ficou 4 anos numa equipe?
É complicado, hein?
Né? Teve o Adilson Batista, que ficou 3 anos no Cruzeiro.
O Gaúcho tá agora aí, né?
Mas não tá 4 anos ainda.
Mas
já pediram a cabeça dele.
Já tá chegando, né? Já pediram.
Já pediram a cabeça dele, quer dizer que já não tá mais aquela. Né? E vai indo por aí.
Teve aquele Lisca?
Lisca doido?
Lisca doido, ficou não,
não.
Um tempo.
Não, não foi o Lisca. Foi o do Londrina.
Londrina
também. Acho que ficou uns 8 anos lá.
Verdade.
Aí dispensaram ele.
Do J. Malucelli.
Exato.
O time J. Malucelli não existe mais. Né?
Não, ele é o J. Malucelli é o dono do Londrina hoje.
No caso,
o gestor.
É o gestor.
É. Só que o Londrina está com um processo para virar clube empresa, SA no caso. Aí vem as más línguas, né? Estão falando que o Londrina está nessa situação para cair para a Série B, para a Série D, Série C, porque o ano que vem o Londrina vai virar SA. E uma possível compra do atual gestor hoje, do J. Marucelli, um time na Série C é bem mais barato que um time na Série B. Né? Porque foi esquisito a situação do Londrina, o Ricardo. Né? Eu e o Hugo, o Hugo muito mais. Mas a gente acompanha.
Apaixonado pelo Londrina.
Foi o seguinte, o Londrina, eu sempre falei que o Londrina chegou a ser vice-líder, mas não foi. O Londrina chegou a ser líder do campeonato. E hoje não ganha mais de ninguém. No meio do campeonato venderam-se, parece que, 4 ou 5 atletas, que era o diferencial no time.
Aí você tira a base,
aí
o
mandou,
esqueleto aí complica.
Aí mandou o técnico embora quando o time estava em 6º ou 7º lugar. Então, onde há fumaça, há fogo.
Olha só, o Londrina, agora que está tentando ser um clube empresa, e o Operário Futebol Clube...
Já foi. E faliu.
É empresa há mais de 20 anos, né? Se tivessem dado a sequência, né, Odair? Se o Ezequiel Nascimento era o presidente, eu acho que é,
não.
Ainda do SA.
É. O SA não era o Wolf?
Não.
Roberto Wolf?
Não, era o Ezequiel Nascimento. Cansei de entrevistar ele na Rádio CBN. É. Mas isso lá em 98, 99, faz muito tempo, né?
E
E eu acho que o SA ainda funciona, ainda tem, né? Só que o que está em atividade é o UFC. É uma confusão, operário também. Mas o operário estava 20 anos à frente de todos esses times aí, coisa aqui o Nascimento. Só que não deu a sequência, né? Também não é do ramo,
né? Não é do ramo, né? Mas fazer o quê? Agora. Para encerrar.
Encerrar. Temos que ir embora, né? Temos que ir embora. Já, o bicho pega.
Temos que ir embora. Para encerrar. Eu vou apurar ainda.
Tá.
Comecei hoje.
Só para adiantar, dia 22 é arbitral da federação.
Isso. Comecei hoje e me responderam negativamente. Chegou ontem para mim que a federação está recebendo uma verba da CBF para a construção de um estádio de futebol para 7 mil lugares, 7 mil pessoas. Não é ainda informação.
Rapaz, na época da Copa do Mundo, disse que ia ter
o Centro Olímpico, né?
Onde que ficou esse projeto? Onde que está esse projeto? E a Copa foi em 2014, 5 anos atrás.
É o legado da Copa. Que legado ficou dessa Copa do Mundo aqui?
Pra nenhum, nós. Né? É.
Não, pra nós não, pra ninguém. Ficou pra ninguém. Então,
Mas, se isso aí for verdade, você vai ter que apurar, né?
Vou apurar.
Mas se for verdade, é ótimo.
Eu também acho que seria um estádio da federação. Aí a federação automaticamente repassaria pros clubes, e é lógico, com algum. Né,
algum custo.
Algum clube, custo, né?
Que tem que ter, né?
Tem que ter, pra manter um estádio. Mas quem me deu essa informação. Diz que até já foram ver local. Só que eu perguntei hoje para a assessoria da federação e não, que não tem nada. Só que para mim são duas fontes.
Não confirmou.
Não confirmou. Só que para mim são duas fontes
sérias.
A que falou que não tem e a que falou que tem. Então vamos apurar.
Muito bem, vamos apurar. Até eu fiquei interessado agora, né?
Pensa nessa informação. Porque larga a mão de Morenão, larga a mão de Moreninha. Já pensou ter um estádio da federação, um estádio onde.
Um estádio bem feito. Um pouquinho mais central, né?
E aí já chama o Paulo Teles para desenhar, né? O
Paulo Teles, Rodrigues.
É, para desenhar o estádio, né? Para ver.
Acabou? Vambora, Dê.
Vambora.
Prometemos, vamos cumprir, né? Vamos deixar o gol do Gabigol aí, o terceiro gol do Flamengo, para encerrar o programa. A gente volta na quarta, né, Odair?
Na quarta estamos aqui, às 17 horas.
Agradecendo sempre.
A sua audiência.
E a sua.
Hoje teve que ter uma imensa paciência.
Um abraço, até quarta-feira, às 17 horas. Tchau, tchau.
Como diz o Odair, a qualidade técnica supera as dificuldades coletivas do Flamengo. Tá o William Arão lá na cobrança também. Tá o William Arão e Everton Ribeiro. Dá o William Arão e Everton Ribeiro, vai autorizar o senhor Caio Max. William Arão pro gol da trave, Rodrigo, olha o gol! Gol! Do Flamengo, aço do time do povo, da massa do morro do asfalto, aos 42, Gabigol vai pra rede, hoje tem gol do Gabigol, na cobrança de falta do William Arão, de direita, a bola no travessão, na volta sobrou pro Gabigol, bem colocado, ele só tocou de leve na bola pra beijar a rede, o Gabigol é o dono do pedaço, Gabigol faz 3-1 no Maracanã pro Flamengo e faz 3zinho, faz 3zinho, faz 3zinho, tá lá dentro, Gabigol é o nome dele, Thiago.
Fernando, a cobrança de falta do William Arão foi magistral, só que por capricho, ela bateu na trave e voltou no meio da área. O Moisés largou a jogada, literalmente. O Gabigol chegou e deu um tapa na bola para marcar o 21º gol dele no campeonato. O terceiro do Flamengo que mata o jogo, abre 10 pontos. Desse time está destinado a sair da fila depois de 10 anos e ser campeão brasileiro. Anote aí mais uma vitória. 77 pontos. O Hexa é questão de tempo, a contagem regressiva.
esportems.com.br.
Para o seu time de futebol, vai jogar o Campeonato Amador? É uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo, Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria, ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917, ou ainda pelo 3382-5597.
Versátil.
Femac Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone: 67-3029-1515. 3029-1515. Ou 99620-7020. Eu vou repetir: 99620-7020. E fale com o Éder Cristaldo. Ou acesse ainda o nosso site aí: www.femacseguros.com.br. Femac Corretoras de Seguros. A sua vida
esportems.com.br.
Na comunidade da sua casa, ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça, em frente ao Bifão. Vá na Droga Med.
3365-2101.
Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais Que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais Que Pizza. A família que atende.
Esporte MS.
Alô, moradores da região do Conjunto Buriti. Faça suas compras no mais tradicional mercado da região. Estou falando do Mercado Central, do amigo Wilson Duarte. São mais de 30 anos de dedicação ao seu bairro. Mercado Central fica na rua Eugênio Daneri, 305, bem no centro do Buriti.
esportems.com.br.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
Esportems.com.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Olá, você está acessando o site esportems.com.br. Aqui você encontra as principais informações esportivas do Mato Grosso do Sul. Entrevistas Brasil. Com atletas, dirigentes, esportistas que fazem o dia a dia do esporte na capital e no interior do estado. Aqui é 24 horas de notícias. Do futebol profissional e de todos os esportes amadores. O melhor conteúdo
esportems.com.br.
Botafogo vai se segurando uma escrita aí de muito tempo. A última derrota do Botafogo como mandante foi em 2019 pro Flamengo, no Brasileirão. Escrita no futebol
foi quando?
É uma estatística, é uma cultura inútil.
Foi quando?
Em 2009.
Certo.
Só não tem a data agora, mas faz uma década.
Uma década, literalmente. Bruno Henrique pela esquerda, o carimbo! Gol! no Engenhão! Bruno Henrique dominou pelo lado esquerdo, levantou, Lincoln apareceu como homem surpresa no meio da defesa do Botafogo, olhos abertos, deu um tapa na bola, chance zero do Gatito na primeira de fato, que vai no alvo, Flamengo abre o marcador, 44 na última volta do ponteiro, esse time que está predestinado a ser campeão brasileiro, não joga bem, esbarra na deficiência do Botafogo, que se fecha muito bem, se dedica demais, mas de repente numa bola Bruno Henrique acha Lincoln no meio da pequena área, que abre o marcador no clássico, para calar o repórter, para calar toda a torcida do Botafogo, o cheiro de artilheiro fora do gol, Paulo Anselmo, Flamengo abre o marcador no Engenhão, que secada, hein, Paulinho?
Olha, Thiago, o futebol premia aquele que busca incessantemente o gol. O Flamengo buscava pela direita, buscava pela esquerda. Aí, no lance feliz do Bruno Henrique pelo setor esquerdo, serviu na medida. Aí, o Lincoln espichou-se todo no ar e deu um tapa nela. E foi pra galera. O Botafogo paga um preço e a escrita vai para o Beleléu, como diria Ricardo Paredes. 1-0 Flamengo. Volta a vantagem de novo a 8 pontos o Flamengo. Thiago.
Esportems.com.br